Inicial e cada um dos grupos parlamentares aqui presentes e estão presencialmente aqui na sala o grupo parlamentar do PCP e online o grupo parlamentar do PSC, poderão outros grupos parlamentares juntar-se a nós no decorrer da audiência, terão 3 minutos cada um para eventualmente colocarem alguma questão ou fazerem alguns comentários e depois os senhores presidentes junta terão também igual tempo para responder às questões que foram colocadas. Sem mais delongas, passava a palavra em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Massamá e Montabrão, Dr. Pedro Oliveira Brás, para a sua intervenção inicial. Sr. Presidente, faça favor.
Muito obrigado. Me estão a ouvir?
Sim, sim, perfeitamente. Obrigado.
Bem, antes de mais, cumprimentar os presentes, cumprimentar também o meu colega Carlos Casimiro e, no fundo, Sr. Presidente de Exercício, agradecer esta disponibilidade por parte da Assembleia da República para nos ouvir. Este é um tema que nos tem preocupado e que nos tem ocupado bastante do nosso tempo. Ainda hoje realizámos uma ação de rua junto às instalações da Caixa Geral de Depósitos, no fundo, para demonstrar aquilo que tem sido o sentimento da população. Estamos a falar de uma instituição que tem uma matriz pública, apesar de viver, do ponto de vista do seu negócio, num contexto de mercado livre, e onde, obviamente, não existe um conjunto de regras e um conjunto de normas que têm que ser seguidas. Sabemos, por isso, que a Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do seu plano de reestruturação, tem como objetivo o encerramento de 25% das suas agências e, até ao final do ano, terá 9 agências para serem encerradas, dos quais se insere a agência de Montabrão. E aquilo que nos preocupa é exatamente esta ideia de fecharmos agências e fecharmos balcões meramente por dimensões económicas e financeiras. Foi isso que nos foi transmitido, daquilo que eram os critérios das escolhas, que assentam única e exclusivamente numa perspectiva de cumprimento do plano e de cumprimento do corte do custo operacional que decorre do funcionamento das agências. E nós estamos a falar de um território que tem uma união de freguesias que tem 49 mil habitantes, só Montabrão tem 21 mil habitantes, e nessa perspectiva parece-nos que o olhar sobre a dimensão territorial e o olhar sobre a dimensão social não foram claramente tidas em contas. Acresce que a população em Montabrão é uma população mais envelhecida e acresce que este balcão em concreto, todos os dias, segunda a sexta-feira, no seu horário de funcionamento, tem sempre fila, tem sempre gente a servir-se dos serviços que o balcão da Caixa Geral de Depósitos lhe presta. E presta não só porque são pessoas que já têm uma relação de confiança com esta instituição bastante longa, mas presta porque é um elemento diferenciador das demais. É uma instituição que claramente é uma referência no setor financeiro, é uma instituição que as pessoas depositam a sua confiança, é uma instituição que, até do ponto de vista do atendimento, é um atendimento muito mais personalizado, em que ajudam as pessoas mais idosas a mexer nos serviços automáticos e, portanto, é um atendimento diferenciador. E isto leva-nos aqui a uma questão que tem exatamente a ver com esta diferenciação. Ora, se estamos a falar de uma instituição matriz pública que tem um cariz diferenciador de proximidade, não a entendemos pela razão pela qual deixamos uma freguesia de 49 mil habitantes e uma cidade de Queluz com cerca de 80 mil habitantes apenas assente em 2 agências. O que vai acontecer com o encerramento deste balcão é que as 2 agências que permanecerão a funcionar terão uma sobrecarga de pessoas a utilizar estes serviços. E numa altura em que vivemos um contexto de pandemia, em que muitos dos seus clientes até fazem parte dos grupos de risco, nós também não conseguimos perceber porque é que não há uma flexibilidade da aplicação deste programa de reestruturação, tendo como premissa os tempos que hoje vivemos. Esta própria sessão, esta própria audiência, senhoras e senhores deputados, está feita exatamente num contexto diferente e todos nós conseguimos perceber isso e todos nós conseguimos nos adaptar. Porém, não conseguimos, no que respeita ao serviço bancário, ter essa adaptação. Por último, até para não ocupar o tempo estando a repetir algumas ideias, mas por último queria aqui deixar duas preocupações com aquilo que poderá ser o encerramento. Ou melhor, aquilo que será o encerramento, porque está confirmado que assim será. É o facto de nós deixarmos de ter um serviço financeiro público de proximidade no nosso território. Isso preocupa-nos bastante. Ficará o serviço automático, mas ficará de uma forma, diria, temporária. As instalações são próprias, a intenção da Caixa será vender e, quando assim for, certamente terá que retirar os equipamentos que ali têm. Mas preocupa-me ainda mais. Que sempre que isto acontece, sempre que uma instituição desaparece do território, lá vem o poder local, quer sejam os municípios, quer sejam as juntas de freguesia, a suportar os custos para manter estes serviços junto às suas populações. E, portanto, uma vez mais, nós vamos assistir, espero que não, mas vamos assistir a esta necessidade do poder local suprir o funcionamento e o serviço público, para que as populações tenham uns serviços mais mitigados, apesar de serem caixas automáticas, sempre é melhor do que encerrar por completo. No fundo, são duas das preocupações que nos deixam. Por um lado, o facto de deixarmos de ter proximidade, por outro lado, o facto de, no futuro, para mantermos algum serviço financeiro público nos nossos territórios, lá teremos que ser nós a encontrar as soluções, a encontrar os espaços, a fazer as obras, a pagar os seguros, a pagar as comissões de utilização, como os senhoras e os senhores deputados bem sabem do funcionamento. Bom, em síntese, estas são as nossas preocupações, aquilo que gostaríamos de partilhar convosco e também, de algum modo, que nos pudessem ajudar nesta problemática, que não é só nossa, infelizmente, mas que nos deve fazer refletir sobre o serviço que a Caixa presta às nossas comunidades, que deve, como referi há pouco, deve ser diferenciador e deve ser de presença nos territórios. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Sr. Dr. Carlos Casimiro, faça favor.
Muito obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, a disponibilidade para nos ouvirem. Nós fizemos um conjunto muito significativo de contactos, designadamente ao meu parlamentar e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que depois nos remeteu para esta audição. E agradecia muito, em particular, esta possibilidade de colocarmos estas questões, que o meu colega Pedro Brás muito bem já explicou. E esta disponibilidade do Parlamento segue-se também em contraponto à indisponibilidade que sentimos da parte da Caixa de Depósitos em nos ouvir relativamente a esta tomada de decisão. Foi apenas hoje, quando tomámos a iniciativa de fazer uma pequena manifestação e entrega dos cerca de 4 mil abaixo-assinados contra esta intenção de encerramento em Miracina, Causa Ocidental, tivemos a oportunidade de ser recebidos pela Caixa de Depósitos. O que é um facto que eu se registro pela positiva em relação ao Parlamento, registro também pela negativa em relação à Caixa Geral de Depósitos. Posto isto, eu gostaria só de referenciar, complementando aquilo que foi falado pelo meu colega, que se tudo o que foi referido em relação ao Monte Abrão é verdade, realmente a Mira Sintra é ainda mais grave. É mais grave porque Mira Sintra é uma comunidade, uma única freguesia, com cerca de 5 mil habitantes, que foi genericamente ocupado após 25 de Abril, num bairro que inicialmente destinado ao Estado Novo e que depois serviu para o relojamento de um conjunto de pessoas. Pessoas que, à data de 1974 a 76, tinham cerca de 30 anos e que hoje têm 70, 80 anos. E, portanto, estamos a falar de uma realidade especial, em que a generalidade da população tem ou muito ou idosa ou muito idosa. E é uma população que à parte de tudo isto, tem apenas na Caixa de Depósitos, que existe há cerca de 40 anos no bairro, a única instituição bancária, o único serviço da ATM que lhe presta serviço. E, portanto, é ainda mais incompreensível que uma população, como digo, 90, 80 anos, seja hoje perca hoje o serviço do único serviço de multibanco, um serviço de caixa de um banco público ou não público. Depois de com encerramento, o único banco mais próximo, a última caixa mais próximo, dista de pelo menos 3 km. Isto 3 km é uma distância que é facilmente ultrapassável por nós, utilizando viatura ou utilizando menos a caixa ou uma agência bancária, porque hoje, nos nossos dias, para pessoas mais jovens, é irrelevante se uma conta está na Caixa de Depósitos, se está no Millennium BCP, ou se está domiciliada ou em Lisboa, em Oeiras ou aqui em Mirafiga. Mas, como dizia, para uma população de cerca de 80 anos, essa diferença faz toda a diferença. Não é compreensível, do nosso ponto de vista, que uma população, como digo, de 80 anos, seja forçada a utilizar transportes públicos, ou então a deslocar-se a pé 30 minutos para conseguir chegar, repito, à única agência bancária mais próxima que exista, e uma agência bancária mais próxima que já de si, fruto da redução paulatina que tem havido no número de agências bancárias, tem uma população cada vez mais crescente. E, portanto, entendemos que não faz sentido deixar esta população sem este apoio. E depois acresce. E aproveitava para referir alguma da conversa que tivemos hoje com a Caixa de Depósitos, falando do plano de estabelecimento da Caixa de Depósitos, em que os portugueses foram chamados a investir cerca de 5 milhões para o equilíbrio financeiro da Caixa de Depósitos. Portanto, todos nós somos chamados, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, a este investimento. E é incompreensível que, em nome deste investimento, os cidadãos que mais dele necessitam, repito, pessoas de 80 a 90 anos que têm na Caixa Geral de Depósitos um único local para o levantamento mensal das suas pensões, se seja cortado este serviço público. E, portanto, essa é a nossa firme oposição. Acresce ainda no caso de Miracintra. Miracintra é uma comunidade, como disse, de 5 mil pessoas muito idosas. Já viram recentemente a perca de um edifício comercial, que era muito relevante para esta população. Viram recentemente a esquadra da PSP passar a funcionar com atendimento das 9 às 5 e vem agora com um serviço público de excelência, que é o sistema bancário. Sair de Miracinta, isso provoca um sentimento de isolamento e social que é a todos os níveis inaceitável. E, finalmente, também gostava de referenciar, e complementando aquilo que o meu colega Pedro Brás referiu, nós estamos a falar, encerramento de caixas automáticas, que são apenas na 10ª e 11ª maior cidade do país. Apenas a nossa população conjunta, tem 41 mil habitantes da Guarda de Miracinta, junto os 49 mil habitantes de Massamá e Montabrão correspondem em conjunto uma população superior a 93% dos municípios portugueses. E nós temos assistido, por vezes, a um esvaziar de serviços públicos na área periurbana de Lisboa, que nos preocupa muito sinceramente, porque é aqui que reside uma parte muito significativa da população, população que vive. Não exatamente, muitas vezes em condições piores do que vemos em outros locais do território, e vemos que é efetivamente aqui que estas populações têm vindo a ser paulatinamente sacrificadas com a redução de serviços públicos. Eu gostava só para complementar, apesar de ser um assunto diverso, mas que de alguma forma é sintomático, foi já no ano passado que o Centro de Saúde da Gualba foi construído, graças ao investimento feito pelo Governo e pela Câmara Municipal de Sintra. Mas este Centro de Saúde foi construído com 20 anos de atraso. Foi construído na altura em que o antigo Ministro da Saúde referenciava como o pior Centro de Saúde que existia em Portugal. Isto é um bocadinho exemplo, às vezes, deste sentimento de perda que vamos sentindo, sabendo que aqui residem uma parte significativa da população portuguesa, mas vive muitas vezes com especiais dificuldades. apenas isto que eu gostaria de referenciar e agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Comissão. E agora gostaria de referenciar a bancada do Partido Socialista, a bancada do CDS-PP e da bancada dos Verdes, que tiveram a gentileza de nos ouvir também em audiências individuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra agora aos deputados, começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carneiro, que nos acompanha por videoconferência. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Estão a ouvir-me todos?
Sim, perfeitamente.
Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, agradecer aos dois presidentes de junta que se juntam hoje a nós por causa deste problema do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Ora, de facto, a Caixa Geral de Depósitos tem passado por um processo de reestruturação muito complexo, nem sempre compreendido. E aquilo que eu constato nos documentos que vocês nos enviaram é que, de facto, é que há uma grande unanimidade de todos os partidos políticos com representação local na luta, digamos assim, pelo reequacionar do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos, o que me leva a concluir que, de facto, há este grande consenso e, portanto, todos os partidos estão sensibilizados. E, portanto, até o próprio Partido Social Democrata manifestou essa posição, pelo que percebi localmente, relativamente ao encerramento destes balcões. Eu gostaria de vos deixar algumas perguntas, também para nós percebermos, isto é matéria eminentemente da competência da gestão da Caixa Geral de Depósitos e no limite do governo, enfim, que terá algum poder de escolha das pessoas que coloca na Caixa. Ou até na definição de determinados objetivos. E, portanto, para nós era importante percebermos se realizaram algum contacto com algum membro do governo, sim ou não, nomeadamente o Ministério das Finanças, e qual foi o feedback que tiveram. Também referiram que reuniram com a Caixa Geral de Depósitos, e eu não percebi se foi ao nível dos balcões ou ao nível, por exemplo, da administração ou de algum representante da administração. E, portanto, também gostaria de perceber. Exatamente, que reuniões é que foram estas e de que forma é que elas permitiram clarificar aquela que é a vossa posição e qual foi o feedback que tiveram do outro lado. Isto também era importante para nós. Depois gostava também de perceber qual é o universo total de pessoas. Vocês referiram aqui a alguns números, eu acho que a determinada altura me baralhei. Portanto, qual é o universo total de pessoas das várias freguesias que são afetadas por este encerramento. E depois também foi dito aqui que, de facto, e eu isso tenho que reconhecer, o poder local tem tido aqui um papel muito importante ao longo dos anos. Isso já tinha acontecido com o encerramento de balcões dos CTTs. Muitas das vezes as freguesias substituem-se na prestação destes serviços públicos de proximidade à população. E, portanto, eu compreendo isso em alguns serviços públicos. Num banco é mais difícil, quer dizer, pode sempre existir a caixa automática para levantamento de dinheiro ou eventualmente depósitos, mas muito para lá disso é difícil, uma vez que a atividade bancária é muito específica e dificulta, essa colaboração das freguesias, mesmo que elas o queiram, mesmo que elas queiram ajudar a população, isso não é fácil. E, portanto, nós gostávamos de perceber aqui um bocadinho então estes detalhes para vermos. Na perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, se há alguma diligência que nós possamos tomar dentro dos poderes que os deputados têm e que não são poderes de gestão da Caixa, nem são poderes associados ao governo, como sabem, não é? Mas no fundo era isso que eu gostava de perguntar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores presidentes de junta que se dirigem a esta comissão. E, de facto, como foi também referido na intervenção do Sr. Presidente de junta, Pedro Oliveira Brás, realmente nós não podemos desligar este assunto do encerramento de balcões, daquilo que foi o plano de reestruturação aprovado para a Caixa Geral de Depósitos e essa disposição que obriga a Caixa ao encerramento de balcões. como na altura denunciámos quando se aprovou esse plano de reestruturação associado à recapitalização de 2016 e em que o governo português decidiu aceitar as imposições da Comissão Europeia relativamente à rede de balcões da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, nós fomos contra esse plano de reestruturação, contra os seus pressupostos, contra a ideia de uma Caixa que se afaste da proximidade, que também foi referida em ambas as intervenções, da necessidade de uma proximidade com os cidadãos. Consideramos que a Caixa, sendo o banco público, tem especiais obrigações da garantia dos serviços bancários à população, e este não é um aspecto sumenos, e que, de facto, aquilo que temos assistido por parte da administração da Caixa, também por orientação de sucessivos governos, não só do atual como de governos anteriores, é que a Caixa se tem afastado, por opções aos mais variados níveis, mas também ao nível dos balcões e do número de trabalhadores, tem-se afastado daquilo que são critérios de interesse público e tem imitado aquilo que são as piores práticas da banca privada, nomeadamente na gestão da rede de balcões. E, portanto, nós acompanhamos esta reivindicação que se registra também noutros pontos do país, mas em particular nestas duas freguesias de Sintra. Queria também destacar que, relativamente ao balcão de Mira Sintra, o PCP já entregou uma pergunta escrita ao Governo sobre esta matéria, questionando o Governo sobre que orientações é que deu relativamente a esta matéria. Nós não nos podemos esquecer que o Ministério das Finanças tem responsabilidades enquanto tutela do sistema financeiro, mas também enquanto representante do Estado como acionista único da Caixa Geral de Depósitos, e como qualquer acionista, não pode ser um acionista ausente destas orientações. Não quer dizer que gira o dia a dia dos balcões da Caixa, mas dá orientações. Se é o acionista, como acionista interessado que deve ser, deve dar orientações também relativamente à gestão de balcões. E, portanto, questionamos o Governo sobre esta matéria relativamente à agência de Mira Sintra. Portanto, é uma pergunta que está publicada, que penso que foi enviada à Junta de Freguesia e que o Governo é obrigado a responder nos 30 dias subsequentes. Faremos também uma pergunta relativamente à agência de Monte Abraão, ou de Queluz Ocidental, conforme a nomenclatura, mas faremos também e entregaremos nos próximos tempos uma pergunta escrita ao Governo, usando também um dos poderes que assistem aos deputados, que é o de formular perguntas ao Governo. Portanto, apenas deixar aqui a nossa solidariedade com esta luta das populações, que as freguesias têm também assumido como suas, mas que as populações também têm assumido com diversas ações das quais temos tido conhecimento e temos participado também através da organização do PCP no Concelho de Sintra. E comunicar-vos que estamos à disposição para, embora tenhamos tido aqui algum atraso, para reunir com cada uma das juntas de freguesia, conforme foi feito esse pedido, e para continuar, através da nossa intervenção parlamentar, seja com estas perguntas, seja através de outros instrumentos, a trazer este problema concreto das populações. Estando a falar, no caso da Água Alva e de Monte Abraão, de uma zona urbana em que, de facto, se perde um serviço a uma população que é muito grande e que precisa ter estes serviços, e no caso de Mira Sintra, com um problema que ainda tem a agravante do isolamento que esta freguesia tem e da dificuldade das pessoas poderem aceder a outros balcões da Caixa. E, portanto, da parte do PCP, manteremos a nossa disponibilidade para continuar a contribuir através aqui da Assembleia da República, mas também no plano municipal, com os nossos eleitos na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, para acompanhar essas reivindicações das populações e, mais uma vez, agradecer a vossa comunicação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra aos senhores presentes da Junta para responderem às questões que foram colocadas pelos senhores deputados e, seguindo a mesma ordem de há pouco, dava a palavra ao Sr. Presidente Pedro Oliveira Brás. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aqui pelas questões colocadas, ou pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado, o Carneiro, e pela solidariedade demonstrada pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Bom, relativamente às questões colocadas, Sr. Deputado, sabemos e estamos conscientes que todas estas decisões são matéria de competência da gestão da Caixa Geral de Depósitos, aliás, tem total autonomia para deliberar sobre o encerramento e sobre outras, até mesmo sobre a abertura e até mesmo sobre a manutenção dos balcões em funcionamento. Temos essa consciência e sabemos que os poderes da Assembleia da República e dos seus deputados são limitados, são uma perspectiva de fiscalização da atuação do governo e das instituições públicas, e portanto temos como premissa essa mesma consciência. Relativamente aos contactos estabelecidos, efetivamente nós endereçámos um conjunto de ofícios e cartas em conjunto, como referiu o meu colega Carlos Casimiro. Não obtivemos nenhuma resposta do Ministério das Finanças até esta data. Tivemos sim hoje uma reunião com um representante da administração da Caixa Geral de Depósitos, um diretor-geral, que nos recebeu hoje de manhã, quando entregámos nas próprias instalações da Caixa Geral de Depósitos um conjunto de abaixo-assinados, de assinaturas de abaixo-assinados que fizemos junto da população, e onde nessa pequena conversa que tivemos nos foram transmitidos aqueles que eram os critérios que estavam subjacentes a estas decisões. Critérios de nível de cobertura, com um critério de respeitante à distância entre a agência que irá encerrar e as agências na proximidade. Critério relativamente à rentabilidade da própria agência, e é aqui que está o cerne da questão. É aqui que está a decisão final do fecho, que é se aquela agência é ou não é rentável. Ainda não está em causa o serviço público que ela presta, e portanto, e essa é uma matéria que nós discordamos linearmente. Percebemos e compreendemos e aceitamos que o plano de reestruturação tenha que ser executado e tenha que ter o cumprimento de tudo aquilo que foi estabelecido com as instituições europeias. Aceitamos isso e fez parte desse negócio, e que nós aceitámos todos, cumpriu. O que nós não conseguimos aqui entender é, de facto, esta dimensão social que não é colocada na equação, levando a que, indo à questão do universo de pessoas afetadas, levando a que, no caso particular da agência que tem a designação de Queluz Acidental, que fica no Monte Abrão, afeta cerca de 21 mil pessoas. E o que vai originar que, na distribuição dos seus clientes, obviamente que estas 21 mil pessoas não são todas clientes da Caixa, senão a questão do encerramento não se colocaria, mas vai obrigar a que haja uma distribuição dos clientes, quer pela Caixa de Massamá, que está a 3 km, mais coisa, menos coisa, quer pela agência que está em Queluz, pouco mais de 1 km. E já são agências que têm uma procura significativa, porque são territórios também eles com bastante densidade populacional. E, portanto, acaba por ser aqui um bocadinho difícil nós compreendermos a perspectiva de gestão, não a perspectiva dos critérios, não a perspectiva de cumprir o plano, mas sim o não ter em atenção outras dimensões do problema para se melhor atingir os objetivos desse mesmo plano. E é isso que nós transmitimos ao diretor central da Caixa Geral de Depósitos, e o Sr. Deputado referiu na sua nota final quanto ao papel limitado das autarquias no que respeita ao serviço bancário. Efetivamente, não é o mesmo que fazemos com o CTT, mas há muitas juntas de freguesia, há muitos municípios que têm que ceder instalações ou que têm que construir equipamentos para colocar pelo menos uma caixa de multibanco no território, e depois é exigido pelas instituições bancárias o pagamento de água, de luz, de comissões, porque tem que ter um determinado volume. Portanto, tudo isso são custos que são suportados pelo poder local, e é aí o papel interventivo do poder local para assegurar uma questão que devia ser competência da instituição. Se é a instituição que entende sair daquele território, deveria, no mínimo, num processo negocial com o poder local, assegurar que o poder local tem as condições mínimas, tal como acontece com o CTT. Aliás, recentemente, o fruto do memorando de entendimento entre a ANAF e o CTT, foi possível melhorar as condições de muitas juntas de freguesia nesta relação da prestação de serviço postal. E, portanto, aqui, obviamente, o papel terá que ser também ele equilibrado, sob pena de haver sempre que a corda parte pelo lado mais fraco. E, portanto, no fundo, Sr. Deputado, apesar de nós não termos, obviamente, a mesma competência ou mesmo o grau de amplitude para podermos prestar outros serviços, neste em concreto, para podermos minorar os efeitos, seremos sempre nós a suportar os custos desta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Sr. Presidente Carlos Casimiro para também responder às questões que foram colocadas. Faça o favor.
Ok, muito obrigado. Gostaria só de cumprimentar os. Primeiro, agradecer as intervenções dos senhores deputados do PSD e do Partido Comunista, exatamente porque demonstram a unanimidade que estamos sentindo relativamente a esta matéria, todos os quadrados políticos. Registro com agrado este sentimento. Tivemos as questões colocadas. O único contacto que tivemos com a Caixa de Depósitos foi exatamente hoje, quando tivemos a oportunidade de entregar o abaixo-assinado que fizemos. E no caso da freguesia de Miracintra, são 5 mil pessoas aquelas que são diretamente afetadas com o encerramento da Caixa Geral de Depósitos em Miracintra, como digo, deixando esta comunidade, esta freguesia, sem um único, sem um único agência bancária, sem um único ATM. E gostaria até de reforçar, agora começando pela intervenção do meu colega Pedro Brás, que esta questão de encerramento e substituição e transferência para algumas destas responsabilidades para as autarquias não é um facto novo. Eu recordo-me da conversa que tivemos com o Sr. Deputado Ricardo Leão, também ligada à Freguesia de Prior Velho, que forçou a intenção de encerramento, quando ocorreu, forçou a autarquia a suportar, através do seu orçamento, a colocação de ATMs, porque todo aquele vasto território ficou deixado sem serviço bancário. Mas eu gostava também de referir exatamente que existem argumentos económicos, e que eu consigo compreender e acompanhar no plano de solução da Caixa Geral de Depósitos. Mas existem argumentos sociais e esses manifestamente não foram conseguidos. E na reunião que tivemos hoje, conseguimos também perceber, particularmente relativamente à Freguesia de Miracintra, um grave desconhecimento do território. Eu percebi que a Caixa Geral de Depósitos teve preocupações para minimizar os efeitos desta estruturação no encerramento de caixas. Mas estes preocupações foram sempre colocadas sem componente social. Eu dou um exemplo muito concreto. Existem duas agências de Caixa de Depósitos e houve a necessidade, eventualmente, de optar qual das duas é que iam ser encerradas. E, nas palavras do diretor-geral, como nos falou, quando foi questionada a possibilidade de ser uma outra agência a encerrar, a primeira resposta dele foi que os critérios económicos e do volume de negócios desta agência era superior e, portanto, estará pesado nesta decisão. E, portanto, esta sobrevalorização das questões económicas, relativamente às questões sociais, é algo que nos preocupa e essa é a razão de nós organizarmos. E depois, finalmente, porque independentemente de quaisquer sejam os planos de organização, convenhamos com a instituição, com a dimensão nacional e internacional da Caixa Geral de Depósitos, o encerramento de novas agências são verdadeiramente migalhas e, portanto, estamos às vezes mais por uma questão de princípio do que efetivamente uma gestão económica sobre que esteja na base desta decisão. E depois, finalmente, porque este plano de estruturação foi feito em condições muito diferentes. por todas as razões que nós conhecemos e que a Assembleia da República tem acompanhado, com uma profusão legislativa muito, muito significativa, vivemos dias com a pandemia Covid-19 completamente diferentes. Vivemos uma crise sem paralelo. Pedimos hoje, e bem, a solidariedade europeia para atenuar os problemas sociais que vivemos em Portugal, e nós compreendemos que essa pandemia não seja também mote para perceber que um plano de expansão da Caixa Geral de Depósitos, pensado há vários anos, hoje, com a pandemia Covid-19, não faz sentido. E, portanto, esta ponderação de interesses entre um interesse económico e um interesse social que penso em bom rigor está em causa. Era apenas isto, complementando o que me disse e mais uma vez reiterando o agradecimento muito genuíno da possibilidade de nos expressarmos aqui junto da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me agradecer a participação dos senhores deputados e também aos senhores presidentes a disponibilidade para realizarmos esta audiência em conjunto com ambos, dada a matéria ser a mesma. E com isto termino esta audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Márcio.
Ah, peço desculpa, antes de terminarmos, eu penso que ainda estamos todos online. O Sr. Deputado Carneiro, penso que queria reforçar uma questão que não foi respondida.
Sim. Conseguem-me ouvir?
Sim.
Sim. Pronto, era só relativamente ao número de habitantes, ou seja, quantas pessoas é que são prejudicadas com o encerramento, destes balcões, se tiverem esse dado? Obrigado.
Obrigado. Não sei se os senhores presidentes.
Não sei se me estão a ouvir. Portanto, no caso de Mira Sintra, a totalidade da população da freguesia de Mira Sintra, portanto, os seus 5 mil habitantes. Portanto, a totalidade, 100% da freguesia de Mira Sintra. No caso do meu colega Pedro Brás, e ele vai complementar, e vai-me desculpar até estar a falar em nome dele, são os 21 mil habitantes correspondendo a uma parte da freguesia que eu presido.
Não sei se o Sr. Presidente Pedro Brás quer acrescentar alguma coisa.
O meu colega
Já
já foi
respondeu.
visto.
Muito bem, muito bem. Agradeço a todos uma vez mais e desejo a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.
Boa tarde, boas festas.
Obrigado. 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 Obrigado.